Norma Urbana Culta, Bobina número 111, Inquérito número 302, Identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Número do informante 369, informante sexo feminino, 39 anos, documentadora Mônica. Data 17 de fevereiro de 1976. Duração do inquérito 40 minutos. Localização: pista 2, de 532 a 1420 giros. Gravador: Sonyomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro: 3 interrupções para atendimento telefônico.
Marta, gostaríamos que descrevesse em linhas gerais sua vida social e familiar.
Minha vida social é o seguinte: a gente não tem assim muito uma vida assim intensa, mas a nossa vida familiar que é mais cheia. Muita compreensão, as crianças são muito amigas. Nós tentamos dar assim uma liberdade controlada. Quer dizer, eles são meninos dóceis, de um modo geral. Nós procuramos dar assim um senso de responsabilidade para eles, grande. E eles parece que respondem a essa expectativa, a essa vontade. Percebem aquilo que a gente quer para eles, né, o bem. Então, há muito diálogo, forma de conversa, mas há exigência também. Que o meu marido, por exemplo, é uma pessoa assim, alegre, boa, mas é exigente e é bravo. Até outro dia, meu filho fez assim um desenho sobre a família. Então, fez um desenho do pai, um desenho meu e dos irmãos. E pôs e colocou ao lado de cada desenho, ele colocou aquilo que ele achava um retrato falado. Então, para o pai, ele pôs alegre, bravo e amigo. Quer dizer, eu achei isso assim uma coisa muito, isso muito importante. Da criança ter percebido que, apesar do pai ser exigente e tudo, ele era amigo dele. Eu acho isso, eu fiquei assim, muito satisfeita, né? Da criança ter percebido. E a minha filha também é uma menina assim, tem um gênio mais difícil, mas é uma menina atualmente assim, tem ficado mais dócil. Quer dizer, você vai percebendo que as crianças vão devagar chegando àquilo que você idealizou para eles, né? Eu acho isso assim, uma vitória do ponto de vista de físico. São meninos normais, não são meninos ultra assim, inteligentes e brilhantes na classe, mas são meninos responsáveis de um modo geral, não tem problema de recuperação, fazem as lições direitinho. Mais novo, que você sabe, né? Caçula como que é. Mas também é uma criança agradável, gostam de jogar, gostam de ir ao clube, nadar, os dois jogam tênis. Isso para eles assim, constitui uma válvula de escape, porque São Paulo é uma cidade difícil de fazer, né? Uma coisa, eu acho, meio fria, né? Depois também eles têm a fazenda, que todas as férias eles vão para a fazenda. Eu acho que é uma maneira de aguentar depois 4 ou 5 meses de poluição. Eles ficam descontraídos, naquele ar livre, aquela vida sadia. Eu acho que isso também é importante. A criança aprende tanto a viver num centro grande, no meio de uma vida social diferente, e na fazenda eles aprendem também aquelas coisas mais em contato com a natureza, e eu acho que isso é importante para a criança, conhecer os dois mundos, principalmente, não digo fazenda aqui de São Paulo, eu digo uma fazenda de Minas, que é muita diferença entre uma fazenda paulista cheia de sofisticação, uma fazenda, mais do que aquela fazenda própria, mineira, bucólica mesmo, né? Fazenda de gado, que é uma coisa muito bonita. Então, a criança percebe essa diferença e aprende muita coisa, não fica só uma criança de cidade. Eu acho que isso para a vida deles é importante também, conviver com aquele pessoal do campo, que eles são de uma simplicidade muito grande, mas eles têm uma... Parece que é a vivência que eles têm, dá uma sabedoria muito grande a eles. Eles têm umas tiradas assim sobre coisas da vida, sobre o que acontece, que você às vezes fica estarrecida de ver que uma pessoa tão simples, tão ignorante, tem uma filosofia de vida tão formidável, tão elevada, né? E a gente, você fazendo, prestando atenção nisso tudo, acho que tudo traz lição, né? De modo geral. E com isso a vida vai passando, quer dizer, nós temos mais vida de família praticamente do que vida social. Temos muitos amigos, nós recebemos, mas não é aquilo não é o centro da nossa vida. Nós gostamos de casa cheia, temos muitos parentes que vêm muito a São Paulo, se hospedam conosco. E as crianças também aprendem a se dar. Porque você sabe, vem uma visita, vem uma coisa, a vida em família muda. Então você vive em torno daquelas pessoas que estão dentro da sua casa. Então você tem que fazer, às vezes, certos sacrifícios, pequenos, lógico, mas que muda aquela rotina de todo dia. Então, isso é bom para a criança também. Às vezes é uma pessoa que chega doente, então você tem que dar assistência. Quer dizer, a criança entende que você precisa ajudar os outros. E eles vão tomando consciência de que a vida também tem todos os lados, né? Os bons e os ruins. Fui com eles para os Estados Unidos, praticamente assim, para levá-los mesmo. Meu marido não foi. Fomos os quatro, né? Os três. E eu. Eles se divertiram demais, gostaram demais, sentiram falta do pai, porque foram para Disney World, né? E lá eles acharam aquilo uma coisa mais linda e tinham vontade que o pai estivesse para apreciar aquilo que eles estavam achando, né? E se divertiram muito. Agora eles estão programando outra viagem. Dependendo da situação da gente, eles estão querendo ir para Bariloche passar uns dias. Vamos ver se vai dar certo.
Qual a diversão deles?
Olha, bem, eu não sei assim, diversão aqui em São Paulo, você diz? A vida, com o período de aulas, a vida assim cai numa rotina, porque de manhã fazem as lições. À tarde eles vão para o colégio, eles estudam no São Luís. Então eles entram meio-dia e meia e saem, chegam em casa praticamente 6h30. Aí eles tomam um banho, eles vão jantar e eles veem pouca televisão. Porque nós aqui não aceitamos televisão, aqui é regrado. Porque eu acho que é um pouco pernicioso esse negócio de ver só a televisão, porque a criança não conversa, começa vão ver uma novela, então você não pode falar nada e o pai não tem condições de conversar, então eles veem televisão até a hora do jantar, chegam, tomam banho, veem televisão, jantamos mais ou menos 15 para as 8 e depois do jantar não se vê televisão. Houve uma época, eles eram menores, a gente tem mais pulso, então nós líamos, eu lia para eles, nós líamos O Menino do Dedo Verde, O Pequeno Príncipe, eu lia alto para eles. Ah, mas você sabe que eles adoraram, então nós pegávamos assim livros sobre arte e íamos ver os quadros, então comentávamos, e eles adoravam. Depois foram ficando maiores e então tinha uma coisinha, já o colégio dá muita lição, então às vezes o mais velho acaba de jantar e resolve subir para adiantar alguma coisa. E atualmente e por causa daquele problema também do ano passado, o desastre, ficamos assim meio traumatizados, né? E eu fiquei doente muito tempo. Então, essa fórmula assim, que eu tinha de ler para eles, esmoreceu um pouco. Mas quero ver se eu continuo, porque eles gostam. Eles sentem assim, que a mãe está junto, nós estamos fazendo uma coisa que eles gostam, que eles, se fizessem sozinhos, talvez não sentissem tanto interesse. E eu lendo para eles, Eles se interessaram demais, sabe? E eram livros, assim, muito... O Pequeno Príncipe, por exemplo, e eu tenho a impressão que eles não entenderiam em todos os sentidos se lessem sozinhos. Então, eu lia um capítulo, explicava o que ele queria dizer, né? Mas eles ficaram encantados. E agora, por exemplo, esse ano, o meu do quarto ano já tem para ler O Menino do Dedo Verde, para... As análises deles, assim, são mais... Não são tão elevadas, mas a criança já tem uma percepção melhor, né? E o que mais que eu vou te contar?
Que tipo de jogos eles preferem?
Olha, os meninos gostam muito de futebol. Jogam futebol. O colégio incentiva isso também, sabe? Eles fazem, assim, Olimpíadas. E eles se interessam muito por esse esporte. Eles jogam tênis. Mas aí o tênis, eles jogam uma vez por semana com o professor. E durante a semana, o pai, eles levantam, assim, mais ou menos 6 horas, vão para o clube com o pai, jogam e voltam para poder estudar, né? Então, mas eles gostam muito de esporte, sabe? Gostam muito de natação. Praia eles gostam muito também. Geralmente, no fim do ano, a gente sempre vai também passar uns dias na praia, sabe? Eles adoram. Agora viram tubarão, ficaram morrendo de medo. Eu falei, olha, até foi bom, né? Porque não vai muito profundo e eles nunca obedecem. Agora ficaram meio assustados. E eu deixei, né, pensar, porque pelo menos é uma... A preocupação a menos, né?
E você pratica algum esporte? Já praticou?
Olha, bem, já pratiquei, jogava vôlei, jogava pelo colégio, estudei no Sion. Estudei 11 anos no Sion.
Uhum.
11? Nem me lembro mais, eu sou péssima em matemática. Entrei em 47, fiz o quarto ano, admissão naquele tempo, o ginásio e o clássico. Não, dei 8, né? Não, 8 anos. Depois fui para o SEDES e fiz história lá. E o que mais?
Qual esporte que você acha que dá mais estética?
Dizem, olha, eu acho que todo esporte que é praticado em exagero, no fim, ele não dá estética quase nenhuma. Porque natação, por exemplo, para menino, para homem, é mais viável, né? Mais certo, porque para menina ele aumenta muito, os ombros ficam muito largos, né, o tórax. E o tênis também, se você joga assim uma coisa muito constante, diariamente, uma hora, por exemplo, geralmente um braço fica mais desenvolvido que o outro. Eu acho que para mulher, a melhor coisa mesmo é o balé, porque ela fica com os movimentos femininos, fica engraçadinha, modela o corpo. Eu não faço muita questão que a minha filha seja uma esportista, assim, sabe? Ela também não... Ela faz o balé, faz ginástica corretiva para a espinha, aprendeu tênis, quer dizer, se quiser, sabe nadar, mas não é, assim, uma necessidade, uma imposição que eu faço para ela. Ela vai ao clube mesmo para se divertir, para nadar com as amiguinhas, conversar, tomar um lanche. Agora, os meninos eu exijo um pouco, mas eles gostam, quer dizer que também não é tanto uma exigência, né? Eles se divertem mesmo fazendo isso.
Algum toca algum instrumento?
Por enquanto, não. A minha menina começou piano, depois eu mesmo, assim, não incentivei muito, porque eu acho que, afinal de contas, piano hoje em dia é um trambolho. Você, para pôr um piano dentro de casa, nunca tem assim, uma sala de música, um lugar apropriado para você ter um piano, né? Então, ela não tem. Os meninos, por enquanto, assim, não tiveram vontade de alguma... Estou esperando um pouco, né? Acho que eu vou... De música, a negação que impede. Eu gosto de música. Adoro, mas não tenho o mínimo jeito, não sou completamente desafinada. Mas eu quero ver se as crianças aprendem violão, que é um instrumento assim que eu acho de comunicação, que hoje em dia estou usando muito comunicação. E eu acho que é mais fácil, por exemplo, numa praia, numa reunião, criança que sabe tocar um instrumento assim leve, eu acho que tem mais facilidade para se comunicar com os outros, toca, então tem mais facilidade de fazer amizade, né? Conhecimento, aliás, não amizade, que amizade não se faz assim, né?
Que ritmo de dança e música você mais gosta?
Olha, bem, não é até pode ser parecer snobismo hoje em dia você dizer que gosta de música clássica. Mas música clássica me atrai demais. Não é que eu diga assim, eu não sou uma pessoa nervosa, mas música, essas músicas gritadas, isso, eu fico, parece que minha cabeça, eu não aguento. Então, já a música clássica, mesmo assim, impondo e gente conversando, ela não me atordoa. Outro tipo de música, um pouco mais alta e junto com prosa, eu não suporto. Aliás, eu não suporto muito música alta, de qualquer maneira, mas a clássica, uma música orquestrada bonita, sempre me atraiu mais do que. Mas gosto muito da nossa música, mas quieta, sozinho, ouvindo. Não gosto de música junto com prosa, falação. Eu gosto da música pela música mesmo. Me diverte, me distrai.
E o seu lazer do que consiste? Ou você gostaria que consistisse?
Meu lazer? Acho que a minha vida é um eterno lazer, porque. Graças a Deus, assim, eu tenho muita sorte com empregado. Não tem esse assunto para mim de falar de empregado não é assunto, porque eu não tenho problema. As empregadas são antigas, nunca fui de trocar muito. A vida dentro da minha casa é uma vida tranquila nesse sentido. Quer dizer, eu tenho meu tempo praticamente, quando não estou assim olhando a lição das crianças, eu tenho uma vida livre. Então, eu faço cursos, eu gostava de fazer trabalho em madeira, pintura, mas não, assim, não é que eu sou jeitosa, não tenho jeito para desenho, não. Essas pinturas assim estilizadas, sabe? Quer dizer, eu gosto muito. Gosto de cinema, mas atualmente até já me desliguei, porque quase nunca vou ao cinema. Porque o marido chega tarde, às vezes chega cansado, sábado, domingo é impraticável, porque as filas são imensas. Então dá aquele desânimo você tentar ir. A gente acaba indo mais ao teatro, apesar das peças também deixarem muito a desejar, mas pela facilidade de entrar, porque os ingressos são mais caros, você consegue sempre um lugarzinho. Então você vai mais nesse sentido. Você, por exemplo, assiste 10 peças para tirar uma mais ou menos. Você aproveita alguma coisa, né? Não sei se. Tem dia que até nós achamos, Marli e eu estavam comentando, que nós estamos ficando muito exigentes, ou então não estávamos entendendo o teatro hoje em dia. Porque cada peça que ia, você, a gente voltava mais desanimada, mais crente com o nosso teatro. Aí um dia conversando com uma turma de moços assim, mais esclarecidos, porque nós já estamos assim na fase dos 40, e vimos que não, que eles também têm a mesma opinião. Principalmente quando nós fomos ver aquela peça, o Réveillon. Eu saí revoltada de lá com o trabalho dela e tô a manchete elogiando, os jornais elogiando o trabalho dela. Mas não é possível. Então eu disse, mas não é possível, será que eu não entendi? Será que não, ou a gente ficou velha e não percebe certas coisas? Eu fiquei assim por entender. E tinha dois casais mais jovens, você via assim que eram moços, noivos, namorados. Aí eles viraram e disseram para nós: não, senhora, você só tem razão. Nós também detestamos uma porcaria. Porque ela, eu acho que ela achou que ser dramática era gritar. Você viu essa peça? Você gostou? Ah, bom, então já fico mais. Não, mas eu fiquei tão indignada, achei um absurdo tão grande, eu achei que era um abuso pagar 50, não pelo dinheiro, mas 50 cruzeiros. Deu nervoso, porque não tinha nada, né? Não, 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 não Não tinha mensagem nenhuma, só gritaria, quanto mais parecia que tinha que ser uma coisa trágica, ela grito esganiçado, uma voz, ah, não. Fiquei triste, sabe? E com isso a gente vai... Então, nosso divertimento é isso. Ou vai no teatro, vai jantar fora, vai ao cinema, às vezes, como eu te disse, assim, raramente. Vai, nós vamos bater papo na casa de algum amigo.
Em que ocasião vocês fazem visitas?
As visitas estão cada dia mais espaçadas, né? Então, é ocasião, assim, de necessidade, doença, morte... Mas nós temos aquele grupo de amigos que não, aí não há necessidade de ter, assim, uma... Nós não existe um pretexto para ir. Dando vontade, a gente se encontra. Houve uma época também que nós tínhamos, assim, uma turma, então nós dávamos jantares de 15 em 15 dias. Nós tivemos sorte entre os casais, então o jantar ia ser... Depois também, sabe, a profissão do meu marido é uma profissão... Ele viaja muito. E com isso também você vai afastando, não é afastando. Você gostaria de ir, mas você está sozinho e não vai. Os amigos sabem que ele não está em casa, então vão deixar para um dia que ele esteja. E com isso a gente vai ficando assim, mais comodista também, mais preguiça. Eu aí não sei também se é porque os filhos vão crescendo. E eles dão assim... Existe uma possibilidade de diálogo, de conversa, que distrai também, né? Com isso, essa visitação assim...
Já. Vocês frequentam algum lugar público de reunião?
Não, assim, tipo outras, essas coisas, não. Meu marido não tem paciência para essas coisas assim obrigatórias de dias. Nós frequentamos clube, mas sim também, só mesmo para esporte, faz culpa, as crianças jogam, mas não temos assim, obrigações certas, não.
E no seu tempo de folga, o que prefere fazer?
Olha bem, meu tempo de folga eu leio, eu gosto muito de ler. Mas nem isso também atualmente eu tenho conseguido, porque a literatura moderna eu tenho achado assim muito, muito pornográfica, esses livros assim, best-seller que saem, tudo. Atualmente até eu estou fazendo uma coisa, eu estou me achando muito importante, porque eu tenho lido Graciliano Ramos. Eu não conhecia assim, alguma coisa dele, mas não conhecia muito. Então, eu fico perdendo tempo em lendo Harold Robbins, isso, não sei o que lá, esses, né, esses que saem assim. E no fim, você, espremendo bem, não viu nada, não, só bobagem, muito mal traduzidos. Né? Não sei se você tem lido isso ultimamente, mas eu acho que comecei a achar que eu estava perdendo tempo. E lá no Paulistano tem uma biblioteca boa. Então eu comecei assim, eu pego um livro do Graciliano, eu vou ler toda a coleção do Graciliano Ramos, depois vou voltar a ler Dostoiévski de novo, vou ler esses autores antigos que eu li quando mocinha. Muita coisa talvez hoje em dia a gente compreenda melhor, tem outro sentido. E eu faço assim, você pode ficar com o livro 15 dias. Então, eu geralmente eles me dão dois, porque vem que eu gosto, que cuido, ele pode tirar um só. Eu pego um livro mais assim, sério, e pego um Agatha Christie, um Maigret, sabe? Uma coisa assim que mais leve. E é o que eu tenho feito. Eu gosto de ler muito à noite, eu não consigo ficar sem ler, sabe? Eu fico assim, qualquer coisa, por isso que eu falo, eu digo, leio até essas... Porque a amiga, eu tenho um livro, então me empresta, sendo novo. E depois que eu leio, fico furiosa, né? Mas eu acabo lendo. Mas eu gosto muito de ler. É só ler. E faço ginástica também, porque tem problema de coluna. Minhas horas de lazer são essas. Faço compra,
nada, né? Só de costas. Nada assim muito importante, não.
Você gosta de jogo?
Você sabe que eu gosto de show, gosto de jogar, mas aqui os nossos amigos, ninguém é dado a jogo, sabe?
Algum tipo de jogo que você se lembra, poderia citar?
Olha, eu gosto muito de jogo de baralho, mas eu não tenho ninguém dos meus conhecimentos gosta. Também não, mas me distrai muito, sabe? Eu gostaria, assim, às vezes, de jogar, mas não gosta, não tem paciência, ele é agitado. Eu também não gosto de ficar jogando com as crianças, que a gente tem um pouco de receio, assim, que eles aprendam. Não sei, é impressão, né? Mas o povo antigo tinha muito medo, assim, de carta e de viciar. Apesar que não tem ninguém viciado na minha família com jogo. Mas já que o marido não gosta, normalmente você vai tendendo para aquilo que ele gosta, né?
Sei
jogar buraco, sei jogar canastra, sei jogar pipa.
Então conta pra gente os valores.
Você não sabe? Você joga? O as, né? Vale 15. Depois do 10, não, as figuras. São a dama, rei e valete, valem 10. Depois do 10 até o 8, valem 10 pontos. Do 7 até o 3, 5 pontos. O 2 é coringa, vale 10. E depende de como se joga. Aquele coringa maior, aquele bonito que vem, se ele tem, se entra no jogo, ele vale 20 para nós aqui. E canastra, se é com aquele coringão, como a gente diz, ela fica valendo uma canastra limpa. Uma canastra que não é suja, não tem coringa. Então, a canastra vale 200. E a canastra suja vale 100.
Você sabe.
Bom, isso depende do pessoal que joga. Tem cada um. Tem gente que fala se faz a canastra de ás a ás, vale 500. Entende? Eu acho que na hora de combinar o jogo, né?
E eu gosto. Jogo, esses jogos tipo modernos, sabe?
Como War. As crianças jogam, eu gosto de jogo, eu jogo com eles, gosto de jogar dama, gosto de war. Agora tem um outro, meu menino ganhou outro dia de aniversário, mas esse ainda não joguei, chama-se gamão, já ouviu? Diz que é muito instrutivo, né? Palavras cruzadas também a gente joga, você já viu aquele joguinho de palavras, aquele é gostoso? Banco imobiliário, também nós jogamos, é. Mas eu que jogo mais com eles. E eu me entusiasmo. Eu gosto. Acho que vira uma criança junto. Eu acho gostoso.
Xadrez, você sabe citar?
Olha, bem, uma época eu comecei a aprender a jogar xadrez. Até me interessei, achei gostoso, mas nunca me aprofundei muito no xadrez. Sei que tem o rei, a rainha, o cavalo, o peão, a torre. E até sabia movimentar bem, mas depois larguei. É, eu achei assim, um jogo difícil, né? Mas é gostoso também, que tem que raciocinar um pouco mais. Mas eu achei interessante, mas meu aprendizado não surtiu muito efeito, não durou pouco.
Você já assistiu alguma corrida de cavalo?
Já assisti.
Dá para descrever o local onde se dá?
O prado? Olha, é uma pista gramada. Uma cerquinha de madeira, muito bem feita, muito bonita. Eu fui à noite. Como eu te digo, meu marido não é dado a jogos. E eu fui só uma noite jantar no joque e vi essa corrida. Achei muito bonito. O cavalo é um animal muito bonito, né? Eu achei muito interessante. E a pista muito bem conservada, toda iluminada, uns holofotes potentes. Eu achei isso muito bonito. Para futebol nunca fui. Por isso eu não sei, só vejo na televisão. Também não gosto muito, não, e não entendo. Vejo mais com as crianças, mais para companhia, né?
E corrida de automóvel?
Não, nunca fui.
Saberia explicar como é que é a pista, assim, em linhas gerais?
Pelo que a gente vê na televisão, pista toda cheia de curvas, asfaltada, né? Perigosa.
Quanto a luta, você já assistiu algum tipo de luta?
Luta de boxe?
Pode ser qualquer tipo de luta.
Eu acho a luta de boxe uma, tão deprimente, tão triste, tão desumana. Aquilo me deixa um pouco chocada. Não tenho nem vontade de torcer, porque cada soco daquele parece que repercute na gente. Me impressiona muito mal, sabe? Não tenho... Não gosto nem aquela luta famosa, aquela primeira do tal Ali, né? Com aquele Fraser, Joy Fraser, né? Aquela luta também, eu fico morrendo de pena. Ficam todos inchados, todos machucados, aquele cai nas cordas, aquilo, não sei, eu acho que não é de gente, né? Um jogo daquele, não gosto não.
Você poderia citar algum esporte relacionado com o meio aquático, além da natação?
Polo aquático, esqui. A esqui eu acho lindo. Quando nós fomos para os Estados Unidos, nós fomos em Cypress Gardens, que é um lugar onde tem uma escola de esqui aquático. Mas vimos um show, a coisa mais linda. O pessoal é de uma perícia fora do comum. Eles fazem até balé no esqui. Mas é lindo, lindo. E se você deixando você querendo que seu filho aprenda, em 15 dias, 20, ele sai perito de lá. Ele esquia de costa, esquia. Hoje em dia eles falam planar, né? Que é um tipo de esquiar sem esqui, só com calcanhar. Mas em 20 dias. É uma beleza, mas também eu acho que passam o dia esquiando, né? Mas 20 dias eles entregam. O filho de uma minha amiga ficou, voltou esquiando, que era uma beleza, uma beleza. Fazem aquela prancha no meio do lago, então passa com o esqui e continua e não desequilibra nem nada. Isso é muito bonito. É um show que vale a pena mesmo, sabe? Ser visto. E eu acho esses esportes assim, aquáticos, o mais bonito para mim é o esqui.
E esportes de montanha, qual você acha mais
bonito? Olha, bem, eu não sou muito dada ao alpinismo, não. Eu tenho pavor de altura, me dá tonteira. Não tenho, assim, afinidade nenhuma. Quando era menina, eu passava uns dias, tinha aquele acampamento de férias do Paiol Grande, Campo Jordão, dos padres americanos. E nós fomos passar umas férias lá e tinha uma escalada à Pedra do Baú. Então, quando chegava na base da pedra, tinha uma série de escadas. Então, era escada feita na rocha, depois escada tipo bombeiro. Depois, o lugar mais difícil era escada de gancho, aqueles ganchos presos na pedra. Olha, eu vou contar. Fui uma vez só, nunca mais, mas não volto, porque aquilo me fez... Não podia olhar para baixo, pensava que ia despencar. Odiei, então eu benzi com a mão esquerda. Não subo. Não gosto de altura, assim, mas de maneira nenhuma. Nem quando for play center, não suporto. E naqueles brinquedos assim, arrojados, altos, roda gigante.
E a montanha?
Montanha russa, mas não vou. As crianças foram, porque nos Estados Unidos tem no Disney World, tem uma montanha russa, você diz que é imensa. Eu fiquei embaixo esperando, não queria que as crianças fossem, mas eles adoraram. Eu não quis nem saber. Graças a Deus, porque. Todos que eu fiquei esperando as crianças na saída de lá, e todos brancos, morrendo de medo. Ah, não, isso já é sadismo, né? Gostar do negócio dele. Masoquismo, querer sofrer, né? Não é sadismo, não é masoquismo. Gostar de sofrer.
E poderia citar algum esporte de estação, mesmo em outros países?
Tem na Suíça, né? Esquiar, diz que é muito bom, né? Na neve. O que mais? Patinar, onde que usa muito patinação? Tem patinação no gelo.
Gostoso, né?
Deve ser gostoso. Aquilo eu tinha até, mas não é com essa idade que eu vou aprender, mas a gente tem a impressão. Não, a gente tem a impressão que desliza tão gostoso, né? Eu acho lindo, mas nunca pratiquei isso, não.
Se você pudesse praticar algum esporte, qual que escolheria?
Olha, filha, hoje em dia, para aprender mesmo, eu já pratiquei muito esporte, já joguei vôlei, já joguei basquete, já nadei, já joguei tênis. Eu acho que hoje em dia eu prefiro continuar com a minha ginástica mesmo.
É em casa?
Não, eu faço fora. Em casa a gente nunca faz mesmo, né? É uma ginástica rítmica. E é bom assim, porque eu já sofri dois desastres de carro. O primeiro eu quebrei a coluna em dois lugares. Sempre fica uma lesão. Então o ortopedista recomenda exercício. E a única maneira de se fazer um exercício assim, constante, você tem que pagar e ir. Porque a força de vontade é muito grande. Sozinha a gente não faz mesmo, né?
Teria algum esporte que ele recomendaria para esse tipo de lesão?
Não, mas é mesmo ginástica. Eu acho que não tenho condições de parar. Não é recomendável. Mais tarde pode trazer problemas sérios, né? Quer dizer que de esporte mesmo, eu até fui esportista, gostava. Mas eu não tenho dificuldade assim para me locomover, para andar, para me abaixar, para pular qualquer coisa, pular corda. Né? Sou bem ágil ainda.
E se pudesse escolher algum instrumento para tocar, qual?
Olha, querida, você sabe que eu acho que eu nunca pensei, não teria vontade?
Não.
Não, eu adoro música, mas eu acho que eu sou tão destituída de dons artísticos, assim, que eu acho que nem nunca passou pela minha cabeça ser nada, de ter, tocar nada, assim.
Você tem algum hobby?
Hobby? Não tenho. Até hoje em dia é difícil falar que não tem um hobby, mas eu não tenho. Tem hobby nenhum.
Queria ter algum?
Mas devia ter, porque hoje em dia todo mundo tem, né? Não tem hobby.
Qual é o hobby da família?
Aqui em casa, não sei se eles me puxaram, meu marido também não tem. Meu marido ele tem um hobby, que ele gosta muito de fotografia. Mas também não é assim uma coisa... Não é alucinado. Ele gosta, tira as fotografias dele, gosta de slides, organiza tudo. Mas não é assim, penso que qualquer pessoa dê notícia do hobby dele. Não é, talvez nem chegue a ser um hobby. A vida acho que é muito normal, não sei se é normal, se é sem graça, mas eu estou satisfeita com ela. Eu gosto de ser assim.
E as crianças, para que tipo você acha que vão evoluir?
Olha, filha, por enquanto eles estão meninos ainda, né? Não sei. Hobby, assim, pra dizer que tem também. Ninguém demonstrou ainda necessidade de ter um hobby. Porque geralmente crianças às vezes gostam de colecionar um chaveiro, colecionar. Em casa ninguém tem dessas tendências, não. Eu não sou de colecionar nada, não sou de guardar nada.
Pelo menos não junta lixo.
Não, até tem hora que me arrependo. Porque acabo dando tanta coisa que depois, mais tarde, volta, né? Principalmente bijuteria, essas coisas. E eu, quando eu dou um fim, que a gente tem fazenda. E é gostoso, porque hoje em dia, para empregadas, você não pode dar mais. Porque você não, né? Você não está usando, porque ela já tem tudo na moda e gosta. E o pessoal de fazenda, não. Tudo para eles é bom. Então, você ajunta aquilo tudo e manda, e eles ficam satisfeitíssimos. Eu não sou de guardar nada, assim. 6 em 6 meses eu dou limpeza em guarda-roupa e separo tudo que uso, que não uso, e dou um fim. Sou muito de antiguidades, não. Gosto de coisa antiga, de enfeite, essas coisas eu gosto.
Só para finalizar, quanto que os meninos fazem na fazenda
durante as férias? Olha, eles têm a fazenda do meu pai, é uma fazenda deliciosa, é antiga. Tem um bosque na frente maravilhoso, que ele fez aquilo com carinho grande. Então, são plantas de flor, que certa época do ano ficam floridas, imensas, porque foram plantadas há 30 anos atrás. Porque ele começou aquela fazenda, ele não tinha nada, era só mata. Ele é que fez tudo. Então, tem um pomar maravilhoso, uma quantidade imensa de laranjas, mexericas, todo tipo de fruta que você possa imaginar, e é para os netos. Quer dizer, não é, aquilo não tem intuito nenhum lucrativo, absolutamente. E como ele já é um senhor assim mais velho, já tem 5, 8, 12, 15, 18 netos. Então aquilo é dos netos dele. E a fazenda nas férias é tudo que tem lá, empregado sai do serviço porque vai cuidar dos netos, vai arriar cavalo para os netos, vai, por exemplo, olhar um gado e os netos vão, os netos estão em primeiro lugar, quer dizer, o serviço fica em segundo. E para eles aquilo é um paraíso, então ficam, a casa é imensa, uma casa muito gostosa, todos os meus irmãos quase vão com os filhos. Para eles, você já pensou, é um paraíso, os primos mais ou menos da mesma idade, uma folia diária, constante. E aquela própria de mineiro, não sei se você sabe, aquela fartura de tudo, de fruta, de doce, todo tipo de guloseimas possíveis, imaginárias, né? Para todo mundo engordar. Eu digo, nas férias é meu regime de engorda, chego em São Paulo, a gente vai tentar emagrecer, né? E eles, então, acham aquele muito carinho é que tem. Eles acham aquilo um paraíso. Muito tipo de... tem muita galinha, muita angola, todo tipo de bicho, carneiro, cabrito, muito gado, muito bonito. Para eles, aquilo é uma beleza. Nelore. Então, para eles é uma festa. Você já pensou, o menino que vive aqui em São Paulo, chegar lá, vai ao curral e tem que marcar todo o gado, época de marcar, época de vacinar. Então, aquele gado todo no curral, berrando aqui, né? A gente acha muito bonito, né? E eles vibram. Então, tem que laçar o bezerro, né? Põe no tronco, às vezes, para dar remédio, para marcar. Isso para eles é uma festa, né? Eles acham lindo, então vão com empregados mais velhos. Não, vocês... então o papai dá aquela obrigação. Vocês lá, a gente fala campear. Campear quer dizer ir naquele pasto, ver como que está o gado, se tem algum problema, se tem sal, se tem algum bezerrinho machucado. Porque o gado Nelore não há necessidade de ficar assim trazendo toda hora para o curral, né? Então você tem que ser olhado mais é no pasto. Então dá aquela volta nos pastos. Os pastos é que dividem a fazenda em repartições. Então lá em Minas é assim, cada pasto tem um nome. Pasto da porta, pasto do cedro, porque lá tem muito cedro. Então pasto, cada um tem um nome assim específico.
Tem açude perto ou é rio?
Não, tem dois rios. Tem a Barra, que é um lugar lindo para se ver, porque é o Rio da Prata. Eu não sei, o Rio da Prata vai desaguar em qual? Eu não sei que tem um Rio Douradinho, que é afluente do Rio da Prata. E o Rio da Prata é afluente, é de um rio importante. Agora não me lembro, de repente eu vou falar uma bobagem. Eu não me lembro não, mas esse encontro desse Rio Douradinho com o Rio da Prata, eles falam Barra. E é um lugar muito bonito, sabe? Tem muito, riacho, lá nós chamamos córregos. São assim, tipo, riacho, né? Aqui em São Paulo eles dizem riacho. E lá nós dizemos córregos. A fazenda é muito, muito farta, tem muita água, sabe? Fartura de água.
O gado anda sozinho ou vai se tocar?
Ah, não. Soltando o gado no pasto, ele vai sozinho. Já tem os lugares de dormir. Tem o coxo onde eles comem o sal. Tem a água deles, né? A guarda, onde eles vão tomar água. Não tem... É meio a maneira de tocar as fazendas lá, né? Não é assim muito, é mais primitivo, sabe? Não tem assim agrônomo, não tem nada. É mais na base do empírico mesmo.
Tá ótimo então, Márcia. Obrigada pela sua colaboração.
Imagina. Agora mais.